Meu gente, são 9:27, 9:27, conforme eu já havia anunciado anteriormente, de forma até exaustiva, nós vamos conversar agora com a doutora Ivete, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Natividade e presidente do Conselho do Hospital de Natividade e interinamente assumindo a presidência da entidade. Doutora Ivete, bom dia. A gente estava esperando muito esse momento para a gente conversar com a senhora, de informar a população, prestar contas à sociedade, de certa maneira, dividir com a sociedade as nossas angústias, as preocupações e o risco que o município tem de ficar sem o seu único hospital. Vamos tentar levar aqui uma linha cronológica para que as pessoas possam, de forma muito didática, entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. A senhora é presidente do Conselho, né? Bom dia.
Anderson, primeiro eu gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e agradecer a você esse espaço que abriu, né? Porque já era a minha intenção mesmo, só que as pessoas têm que entender, assim, que eu não tenho nem uma semana ainda, né, que eu estou nessa situação, então eu tinha que pelo menos ter alguns dados, okay, mesmo que grosseiramente, para poder vir, mas eu já estava muito angustiada, porque as pessoas têm alguns questionamentos, as pessoas ficam assustadas com a situação, então acho que era meu dever, né, como cidadão, vir aqui prestar esse esclarecimento e mostrar que a responsabilidade do hospital é de todos.
Sim.
Inclusive, eu gostaria muito de falar uma coisa. Tem alguns funcionários, não são todos, entendeu? A maioria é muito cooperativa e tudo. Mas bota na cabeça, se o hospital fechar, vou receber o meu. Não, puro engano. Se o hospital fechar, entra na massa falida e nenhum funcionário recebe nada, nem seus direitos trabalhistas não recebe, entendeu? Então, todos os segmentos, né, de importância, é a sociedade comum que precisa, são os funcionários que estão lá que precisam dos seus empregos, é a sociedade que precisa desse atendimento. Uma das coisas que me levou a isso, Vanderson, é que estatisticamente na atividade só tem 3% da população que tem plano de saúde.
É baixo, não é?
97% depende do SUS, depende desse hospital, entendeu?
Ok.
E essa foi a questão.
Doutora, a senhora é presidente do conselho, como eu disse. O que levou a senhora assumir, ainda que interinamente, a presidência da instituição? A presidência que eu falo, gestão, né?
A gestão, Existe uma diretoria, né, que é composta, que é o conselho, ele é o órgão máximo, entende, Vamos? Uhum. Muitas gestões não entenderam isso, sabe? Entrava para lá, achava que era dono da situação. O conselho é que elege a diretoria e elege o conselho fiscal. Então, o conselho deliberativo está acima da diretoria. Mas, infelizmente, tiveram pessoas que não entenderam isso e quiseram ficar lá até mesmo por uma liminar judicial, anulando a autonomia do conselho. Eu vou trabalhar completamente diferente. Eu quero trabalhar em parceria com o conselho. Essa é a primeira coisa. E o que aconteceu? A diretoria é um secretário, um tesoureiro e o presidente.
Três pessoas.
Três pessoas. O presidente, por questões de saúde, entendeu? E de sentir que ele não estava bem para enfrentar uma situação tão difícil.
Questões pessoais.
Questões pessoais. Pediu afastamento. No início a gente nem insistiu com ele, vai largar o barco no meio do caminho e tal. E ele falou, não tenho mais condição, nem física, nem emocional, para continuar. E o conselho teria, né, pelo estatuto, tem até 30 dias para indicar, né? Então, as meninas que são minhas companheiras ainda ficaram, né, eu inclusive fiz questão que elas ficassem, que é a Raquel e a Marcele, porque elas estão lá também fazendo um trabalho altruísta, elas estão fazendo um trabalho totalmente gratuito. Então, eu não poderia absolutamente, não queria que elas continuassem, saísse toda a diretoria. Então, saiu só o presidente e as diretoras continuaram. E o conselho me fez essa proposta, né, de me apoiar, de querer que eu ficasse. Eu falei, eu fico, mas eu tenho as minhas condições.
Sim.
Entendeu? E a condição que eu impus para o conselho, e deixei eles totalmente à vontade, se eles não aceitassem, que eles poderiam escolher uma outra pessoa, Eu fazia uma proposta de eu ficar no máximo 90 dias para fazer um diagnóstico da situação real do hospital, entendeu? Para ver a viabilidade, né, de se apresentar. Diante desses dados que a gente adquirir, nós vamos fazer uma proposta para ver de continuidade do hospital. Mas tem que ser uma proposta muito ousada, que não vai depender absolutamente só de mim, entende? É de você e do conselho. Vai ter que todos os segmentos envolvidos, inclusive o político, que é o mais importante. Porque hoje, uma cidade com 15 mil habitantes, ela não consegue só ela manter um hospital, entendeu? Ela tem que procurar outras parcerias, outros projetos, outros programas. Porque é muito óbvio isso, que você, quando tem um déficit, uma empresa, que você tem que procurar soluções, que você tem dois caminhos. Primeiro, cortar a despesa e aumentar a produção, entendeu? No hospital nunca se procurou fazer isso, de cortar despesa, porque infelizmente, sucessivamente, todo mundo que entra faz um monte de demissões que geram passivo trabalhista, que só vai aumentando passivo trabalhista, e demissões totalmente desnecessárias, entendeu? E eu estou falando a minha opinião, obviamente, quando eles fizeram, eles acharam que ele estava fazendo melhor, né? Então, gera um passivo trabalhista muito grande e não aumenta a produção, muito pelo contrário. Hoje eu vou falar com você, de este mês, está lá comprovado, que eu estou tomando pé, mas uma coisa que eu fiquei ontem pasma, sim, apavorada, de convênios e particulares, sabe quanto hospital arrecadou? R$17.500. Você sabe só um médico quanto que ganha? Um médico, ela ganha fixo todo mês, 15 mil.
Não, mal paga um médico.
É, não paga nenhum médico. E todo o funcionamento do hospital, como é que fica? Então, não está produzindo, Vandes. O hospital não está produzindo. Não está produzindo por quê? A situação gravíssima de dívidas com fornecedores, etc, etc. Tal. Aí, essa questão, com 90 dias, eu quero voltar ao conselho, apresentar o que eu achei lá, que nós achamos, que eu não estou fazendo sozinha, e fazer uma proposta, que eu estou te falando. E eu quero deixar bem claro aqui, eu só aceitei porque o Chico da Saúde, meu irmão, que é a pessoa que mais entende de saúde, não só no município, e uma sequer do Brasil.
Chico, ele está te dando suporte, né?
Suporte. É, sem ele eu não conseguiria. Teríamos que pagar um profissional que é caríssimo, entendeu? Que é o assessor, né, em saúde, que é um gestor em saúde, que conheça a legislação, né, porque eu entendo de gestão, porque muita gente não sabe, né, dentro das minhas várias formações, eu tenho uma formação de pós-graduação, a nível de especialidade mesmo, de 2 anos que eu fiz, e administração hospitalar e saúde pública. Isso aí eu tenho no meu currículo. E em gestão, eu tenho experiência em várias áreas de gestão. Eu geri a saúde bucal desse município há mais de 25 anos, todo mundo sabe o trabalho que a gente fez, a comunidade reconhece. Geri na educação, coordenei vários cursos na área da educação, né? E fui gestora como legisladora, que fui presidente da Câmara de 1 ano, e você é testemunha de quanto eu procurei, né, dar transparência ao meu mandato e tudo que a gente fazia lá. Sim. Então, a gente tem um pouquinho de experiência, então, o que me levou a aceitar isso? Foi a minha experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho nessa área e a ajuda do Chico, que conhece muito mais do que eu na parte de legislação.
Ok.
Né? Estamos fazendo esse trabalho gratuitamente, não estamos recebendo nenhum centavo e nem vamos receber hora nenhuma. Outra coisa que eu quero, manter totalmente a transparência, todos terão acesso às informações. A Câmara de Vereadores vai ter acesso a hora que quiser, o setor de comunicação, a comunidade, todo mundo vai ter acesso a tudo que quiser saber. Lá dentro não vai ter segredo. Entendeu? O que a gente estiver fazendo vai ser totalmente transparente. Isso é uma coisa que eu faço na minha vida, eu não tenho nada para esconder. Porque, infelizmente, eu, quanto vereadora, fiz vários ofícios ao hospital, nunca fui respondida a um. Entendeu? Uhum. Então, eles não entendem que lá é uma entidade privada, mas recebe recurso público.
E, portanto, tem que dar satisfações.
Tem que dar satisfação. Uhum. Eu acho isso aí. Então, além do problema gravíssimo, como eu falei você, financeiro, que nós encontramos, nós também temos problemas jurídicos. Uhum. Com o Corém, com o Cremérgico, com a farmácia, centro cirúrgico, alvará sanitário. Nós não temos alvará sanitário hoje. Estamos lutando para poder conseguir.
Doutora, eu falei agora há pouco a questão do alvará sanitário. Se a gente for olhar direitinho ao pé da letra...
Impede o funcionamento do hospital.
Unidade de saúde que não tem alvará sanitário não pode funcionar.
Não
Ou
pode
seja,
funcionar.
O hospital hoje se encontra irregular.
Irregular.
Funciona-se, a trancos e barrancos, mas de forma irregular.
Inclusive, né, tem dificuldade sem esse alvará para comprar medicação. Entendeu?
É verdade que chegou a faltar medicamento no hospital em algumas ocasiões?
Não é só em ocasião, não. Agora, isso que eu queria te falar também... Como nós encontramos? Sem alimentação. Não estava internando criança,
doutora,
porque não tinha leite.
Meu Deus.
Então, e porque deveria, por dívidas com fornecedores, porque está aqui, ó, despesa variáveis com fornecedores, medicamentos, R$732 mil.
Só de fornecedores? Medicamento,
aí,
alimentação, material de limpeza, coisa...
R$732 mil.
É hoje a dívida só nesse setor?
Só nesse setor aqui. Isso aí foi o que me passaram, eu ainda não verifiquei os dados. Eu estou falando aqui de generalidades, entendeu?
Entendi.
Eu me comprometo, assim que eu tiver um levantamento
não,
mais
repito,
profundo...
Não, repito, a senhora tem uma semana apenas,
voltar,
né?
Voltar aqui para estar falando mais profundamente de cada detalhe desse que eu estou falando hoje.
Uhum.
Então, sem alimentação, sem remédio... E gravíssimo, falta de manutenção de equipamentos importantíssimos, como
o gerador deu problema
de oxigênio,
esses dias, né? Aliás, as cirurgias foram suspensas por conta disso, né?
Eu cheguei lá, no primeiro dia que eu estive lá, que foi sexta-feira passada, eu procurei esse rapaz da manutenção, porque é uma gaiva, é um funcionário fantástico, que ele faz...
Se vira nos 30 para tentar botar
a
funcionar, né?
Mas ele me levou lá, doutora, a senhora quer ir lá ver? Vamos lá, ó, esse gerador vai dar problema. Porque eu estou cansado de pedir peça de restituição.
E deu.
3 dias depois, paf. E aí, a usina de oxigênio, rapaz, você acredita nisso? Sem manutenção, troca de peça.
É o que às vezes, é o suporte que muitas
que
vezes mantém a pessoa viva.
Não,
oxigênio.
A pessoa viva e gera recurso.
Uhum.
Oxigênio gera recurso. E se você está no hospital sem oxigênio, como é que você faz? Entendeu? Então, sem manutenção há mais de 2 anos.
Então, nós estamos hoje com o gerador praticamente inoperante, a própria central de oxigênio...
Precisando de reparo.
Está
funcionando, mas está...
Tá, mas pode parar de uma hora para outra.
Mas o gerador também, eu quero dizer que a gente já tomou as medidas, já está funcionando.
Tá.
Já resolvemos.
As cirurgias chegaram a ser suspensas, né?
É, um dia só, mas já está...
Mas já voltou,
já
normalizou.
Já normalizou. Isso aí já está resolvido, tá? E temos outros problemas, bloqueio de contas. Chega, porque esse passivo trabalhista que está aqui, que dá quase 2 milhões ainda, ele tem novos para chegar, entendeu? Nós já recebemos lá novos acordos, que é de um médico, de um advogado, de uma enfermeira, que dá só do médio dá 250 mil.
Meu Deus.
Vai aumentar esse passivo aqui ainda.
Doutora, pelo que a senhora levantou, vamos tentar aqui pontuando algumas questões. Pelo que a senhora levantou, no pouco tempo que a senhora teve, qual é a dívida do hospital em valores?
Mais de 3 milhões.
Essa dívida, a maior parte é passivo trabalhista?
Passivo trabalhista.
A senhora falou que só de passivo trabalhista...
Mais de 1 milhão.
Mais de 1 milhão, que já tá dividido, parcelado.
Não. Tem uma parte que está e outra não, porque aqui a gente tem dívidas parceladas e dívidas não parceladas.
Essa dívida trabalhista, boa parte dela é sobre aquele malfadado caso de se o hospital gerenciar os PSFs à época ou não?
Não, deixa eu te falar. O problema, isso aí é uma coisa que eu gostaria muito de esclarecer também, porque a época foi a solução que se teve para manter o hospital em vivo, pelo
Sim.
seguinte, porque à época veio uma exigência que o hospital tinha que ter médico 24 horas,
Entendi.
Não sei o quê. E o prefeito Agudo, e Chico, que era o secretário à época, viu que isso poderia manter o hospital vivo, porque levando o PU para lá, teria médico 24 horas que serviria ao hospital e serviria...
Não, eu não digo o PU, doutor, eu lembro aquela época...
Não, é isso mesmo que eu estou te falando. Vamos lá, então. O PU e o PSF foi o quê? Foi um programa que nós recebemos, né? E ele não tinha como continuar... na APAE, porque não tinha legalidade por causa da, né, da condição da legal da APAE. Então, levou-se para o hospital o PSF, mas era só o PSF. O PSF tinha número de vagas garantidas, eram 7 médicos, são 7 equipes, entendeu? E tinha também o prefeito Agudo, na época, tem que falar o nome.
Sim.
Foi honestíssimo, corretíssimo, na época dele, foi as melhores reformas que o hospital teve até hoje. Ele reformou maternidade, lavanderia, centro cirúrgico, tudo com a prefeitura para dar condições para fazer uma parceria do hospital. Então, era uma coisa excelente.
A intenção foi boa.
Boa, muito boa, e resolveu na época. Só que, Vanos, infelizmente, existem políticos desonestos, tá? Insensíveis, mal intencionados, personalistas, que fez o quê? Contratou pessoas que não estavam naquele programa. Entendeu? Contratou mais de 100 pessoas com RPA.
Fugiu RPA, da finalidade.
Fugiu totalmente da finalidade. Usou da má fé e usou politicamente aquilo. Politicagem, fez politicagem com o hospital.
Tá. E aquilo acabou depois sobrando nas costas do hospital.
Por quê? Porque a dívida legal
que tá até hoje.
Do hospital. Mas moral seria, sim, da prefeitura, não seria do hospital. Entende? Porque pessoas que nunca trabalharam nem em PSF, entendeu? Não trabalhou nem em PSF e nem trabalhou no hospital, entende? Aí ele contratava, porque chegava alguém que precisava de um emprego, ele ia lá e dava. Aí você pensou, o que, que é RPA? É um período probatório de 3 meses com legalidade. Teve pessoas nesse período que trabalhou 5 anos. Sem nenhum tipo de garantia social. Então, ele gerou todas as dívidas sociais e gerou isso que está aí. Então, não vamos botar a culpa no PSF absolutamente, entendeu? A culpa foi, sim, de pessoas irresponsáveis que começaram a usar isso, né, dessa forma que
eu estou falando. Ok, essa é a dívida trabalhista. Essa é a dívida trabalhista.
Mas aí...
A senhora disse que dá 3 milhões e...
3 milhões. Não, a trabalhista não chega a 3 milhões.
Não, tudo, né? O total.
O total é mais de 3 milhões. Porque tem, despesas variáveis, que eu falei com você, com fornecedor, 700 e poucos. FGTS, 1 milhão só de FGTS.
Não deixa de ser um encargo trabalhista, né?
Processo, mas é separado com o que já está, entendeu? Funcionários que estão ainda trabalhando, que eles não estão depositando o FGTS, tá? Então é diferente da outra dívida. Entendi. Que eles têm. Processo com o Sindado, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que é 900 e poucos reais, eu acho que, não, 541 reais. Com esse aqui, depois de todo o acordo feito, não sei o que, o sindicato entrou com outro pedindo diferença salarial. Só que é só de diferença, que as pessoas saíram, processaram, a juíza fez o acordo, mas aí o sindicato entrou dizendo que não concordava com aquele acordo e é mais 500 e poucos mil. Previdência, parcelamentos de imposto de renda, PIS, INSS, não sei o quê, 957 mil, entendeu?
Esse é o passivo do hospital hoje, mais de 3 milhões de reais.
Mais de 3 milhões.
Vamos lá, doutora Ivete, qual o principal problema do hospital hoje? É deficitário?
É.
Hoje o hospital gasta mais do que arrecada.
Muito mais.
A senhora me disse que tem fechado... As contas não têm fechado, aliás, não têm fechado.
Não fecha.
De que, em média, mensalmente, é um déficit. O hospital fecha no vermelho em mais de 200 mil reais, né?
285 mil.
Quase 300. Então, juntando tudo o que o hospital arrecada e com tudo o que o hospital gasta, há um déficit, há um caixa negativo, o vermelho, de 280 mil reais.
Eu posso explicar isso para você.
Vamos lá.
A despesa mensal para o hospital se manter é 385 mil. Mais parcelamento de dívidas, as parcelas que tem que pagar das dívidas já negociadas, porque ainda tem dívida em aberto, é 130 mil. Uhum. Então, isso daria 518 mil. As dívidas, parcelamento, só do Sindasa é uma prestação de 70 mil por mês. Outros acordos, 46 mil. E de impostos, que é 957 mil divididos em sei lá quantas vezes, dá um parcelamento de 750. Então, isso dá um total de 133 mil. Com mais os 385, que ele é a despesa corrente uhum. dele, daria 518.
O hospital 518. Hoje, só para as pessoas acompanharem. Hoje, mensalmente, o hospital gasta...
518.
Hoje, o hospital, a despesa do hospital mensal, com funcionário, passivo trabalhista, 518 mil. Quanto é que o hospital arrecada mensalmente, doutor Ivete?
380.
Não fecha a conta. Um hospital que gasta 518 mil por mês e arrecada 380 mil... Há um déficit de mais de 200 mil mensal, quase 300 mil mensal. Uhum. Então, essa conta não vai fechar nunca.
Só o que, que a gente tem que fazer? Porque também, mas a gente tem que ver que as internações caíram muito, né, por conta de que não tem remédio. Você não pode internar uma pessoa se não tem remédio. Uhum. Aí você não pode internar uma criança se não tem leite.
Claro.
Entendeu? Então, assim, se a gente... Porque eu não vou fazer grandes alterações nesses 90 dias,
até
não.
Porque não tem tempo e não tem condições.
Não tem condições.
A senhora vai tentar fazer o básico do básico do básico.
Estou tentando ver o que a gente consegue de recurso para sanear e também para estruturar o hospital. Porque eu estou lá fazendo um levantamento, mano, levantamento não é só financeiro nem jurídico, eu também vou fazer um levantamento da estrutura física do hospital. O que, que o hospital pode oferecer? Entendeu? Que nós temos que ter parcerias, mas nós temos que ter condições para essas parcerias. Então, nós temos que resolver essas questões das certidões, entendeu? Negativas que o hospital está hoje, uhum. né? Para poder legalizar essa parte, a gente acredita que a gente faça isso, e poder ver como, porque para você resolver uma situação, você só tem duas maneiras, cortar gastos e aumentar a produção.
Sim.
Né? Porque sem trabalho, você não tem lucro e é o lucro que movimenta, é o dinheiro que movimenta o negócio.
Perfeito.
Então, o estudo que nós estamos em pauta é esse. Nós estamos debruçando, assim, todos os nossos... Eu hoje, né, também, eu tenho que explicar por que, que eu aceitei isso que eu não falei lá no começo. É porque eu hoje não sou mais ligada à política. Uhum. Eu sou uma pessoa...
Se afastou, né, da vida política partidária, né?
Política partidária. Não quis, né, ser candidata à última eleição, você sabe disso. E tenho mais tempo pela minha aposentadoria, tenho mais disponibilidade. Eu continuo com minha vida privada, como profissional, como dentista. Mas
trabalho, continua com vontade de servir.
Isso aí. Trabalho uma vez por semana só, para mim. E estou com servir. E quero trabalhar para entidades que precisam e quero prestar esse serviço gratuitamente.
Ok.
Né? Então, não só eu, como o Chico também, ele não quer mais saber disso. Então, o que, que o hospital precisa? De pessoas apolíticas lá dentro, entende? Por quê? Você tem que ter parcerias. Não importa se é com A, com B, com C, eu vou conversar com todos os segmentos.
Não tem parceria, entendeu? Ruim, desde que não seja maléfica para a instituição.
Não,
né?
Você tem que ter parceria, uhum. Só não tem que ter conivência.
Entendi.
Porque o que houve no passado foi conivência. O prefeito propunha uma imoralidade e quem estava lá dentro aceitava. Então, hoje, nem o conselho é mais dessa forma, o conselho mudou muito, tá? O conselho hoje é o hospital, é apolítico, quer ajudar, entende? E eu também não tenho envolvimento político.
Então, doutora Ivete, a gente, como fala sempre que o hospital está em crise, está em dificuldades, sempre vem aquele questionamento: ah, mas esse monte de emenda que tem vindo para o hospital, né? De quando em vez está aí, deputado destinou X mil para o hospital, outro Y, etc e tal. Alguém disse esses dias que o hospital chegou até ao teto, né, máximo de emendas.
Nós perdemos teto.
É uma
perdemos
coisa...
50% do teto.
Exatamente.
Por causa de produção.
Por causa de produção. E esses recursos que vêm extra, doutora Ivete, eles estão sendo usados para quê? A senhora já tem esse conhecimento?
Não detalhadamente, isso que a gente vai ver, né?
Ou que está sendo, ou que já foi usado, na verdade,
já
né?
Já foi usado.
Hoje, já foi usado,
porque
né?
Até agora a gente não recebeu a emenda, né? Nós estamos para receber algumas emendas. Uma, ela já vem com direcionamento, né? Que é para equipamento, né? E a gente está tentando até adequar, porque fizeram um pedido de uma coisa lá, um valor altíssimo, totalmente inútil no nosso ponto de vista. A gente está querendo trocar o objeto dessa emenda e outras duas emendas mais flexíveis. O que que acontece? As emendas, infelizmente, até hoje, elas não foram bem utilizadas. Por quê? No meu ponto de vista, você não pode receber uma emenda e pagar a dívida com ela, só pagar a dívida. Porque o problema continua. O que é que a gente precisa? Pegar essa emenda, investir em alguma coisa que gere dinheiro. Né? Isso não tem sido feito.
Porque então, essas emendas até então, todas elas que chegaram até então, pelo menos grande parte delas, foram usadas só para pagar dívida. Para tapar buraco.
Acredito que sim, não tem esses detalhes, não.
A senhora está levantando.
Mas eu não vejo nada lá.
Não foi nada, feito nada de diferente não, com esses valores lá dentro do hospital.
Valores. Que deveriam ter sido para isso, né?
Ou seja, para investimento.
Para investimento, né?
Mas foi usado para parece que usado para pagar, parece, tapar buraco.
Eu estou falando isso que parece que eu não posso afirmar. Ainda não tenho esse dado para você. Tá? Mas aí, Wanderson, assim, para resumir nossa história, eu queria só estar aqui mesmo mostrando essa gravidade, dizer que eu estou lá com esse prazo limitado para fazer esse trabalho, entendeu? Não tem interesse nenhum, porque tem gente que fala assim, mas se está tão ruim, por que que ela aceitou? Entendeu? Porque parece que o altruísmo, a humanidade está demodé.
Está fora de moda.
Está fora de moda. Ninguém acredita que ninguém faz isso sem estar almejando alguma coisa em troca.
A senhora está deixando bem claro, me afastei da vida política, não mexo com política mais.
Entende? Inclusive.
Não é que você afastou da vida pública,
não,
da vida política partidária. Vida pública não. Jamais.
Eu sou política e não vou deixar de ser nunca. Isso aqui é política de saúde, né? E é a minha função, que eu sempre gostei muito de fazer, né?
Doutora Ivete, a gente sabe que o grande parceiro do hospital já não é de hoje. E a senhora disse que vem desde ainda dos anos 2000. É o poder público municipal. Como é que o poder público, de que forma o poder público vai participaria, ajudaria, poderia ajudar a salvar o hospital? A senhora já tem traçado em mente uma estratégia para isso?
Não, eu não tenho estratégia ainda não, porque vai ser o plano de ação que nós vamos apresentar, que ele vai ter que participar efetivamente. Porque é assim, o que a gente vai apresentar vai depender de todos os segmentos, como eu falei com você, o segmento da sociedade civil organizada, da comunidade de maneira geral, de vocês da comunicação, dos políticos, porque é uma coisa ousada, uma coisa grande que a gente quer fazer. Mas a gente ainda não tem, porque dimensionamento disso. Agora, eu só queria dizer assim, que desde o momento que eu assumi, o poder público está com muito boa vontade de ajudar.
Entendi.
Entendeu?
Parece que havia um certo conflito, né? Havia. Parece que não, a língua não era a mesma e tal. Eu não quero nem entrar em detalhes, não.
Sabe, mas eu só
até porque eu não os conheço, né?
Então, só assim, para resumindo essa história toda.
Mas quer dizer o seguinte, doutora, que o canal de diálogo com o poder público está aberto.
Muito bom.
Isso é muito bom.
Com a secretária, com o pessoal da secretaria, com o próprio prefeito, entendeu? Isso aí está, graças a Deus, também. Inclusive,
eles estão, estão dispostos a ajudar.
Estão dispostos
desde a que, né, a coisa seja as claras.
Não, lógico.
Né, como a senhora está propondo a partir de agora.
Para mim vai ter clareza total.
Doutora Ivete, para a gente. As pessoas às vezes têm um pé da situação. Hoje, né, sexta-feira, dia 10 de junho, o hospital corre risco de fechar as portas?
Corre, isso aí é um risco iminente, isso aí existe, não é nenhum.
Se nada for feito,
não tem jeito.
Isso pode acontecer talvez daqui a um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, como também pode acontecer semana que vem. A senhora me disse que vários conselhos estão pedindo o fechamento do hospital, é verdade isso?
Estão pedindo fechamento, eles estão fazendo exigências que o hospital não é capaz de cumprir.
Que na verdade inviabilizaria o funcionamento, né?
Isso aí.
Que acaba em tese sim. Eles pedem o que o hospital não tem condições de cumprir.
Então, ô Vanderson, a medida que a gente tomou inicial, já vou adiantando para você, que nós pedimos prorrogação por 90 dias de todos os processos, entendeu?
Já foi aceito?
Não, ainda não.
Está em análise ainda, né?
Está em análise. Nós, porque não dava para a gente fazer isso e debruçar em cima para resolver esses problemas, porque são muitos, então não dava. Então, nós pedimos prorrogação por 90 dias, porque nós explicamos, né, fizemos uma justificativa para eles da situação, da nova direção, dos nossos objetivos, e prorrogando isso por 90 dias, todos, entendeu? Menos o alvará sanitário que nós estamos tentando. Inclusive, segunda-feira eu vou ao Rio encontrar diretamente com o secretário de Saúde de Estado, já para falar de um programa que a gente está tentando trazer, para poder trazer
tem aquele PAI, né? Aquele hospital. Ajuda o hospital?
Tem ainda.
Tem, né? Mas não é o suficiente, né?
Não. Vem acho que 90 mil, entendeu? E aí 3 milhões chega a 90 mil é o quê? Mas chegou... Não. Gente, outra coisa, pode chegar a milhões, não vai resolver.
Se não estancar a sangria...
Não vai resolver, não é sangria, não. É plano de ação, é gerar recurso. O hospital hoje está gerando nada, não está trabalhando, entendeu? E assim, eu acho que o médico, ele é a alma do hospital, entendeu? E sem médico, sim, o hospital não funciona. Mas numa situação dessa, onde não tem produção, e alguns médicos recebem fixo, todo mês aquele dinheiro ali, ontem eu falei assim, ó, eu tenho intimidade com eles, tenho liberdade, e eles acreditam em mim, graças a Deus, não tem problema, né, de chegar, de falar, isso aí você me conhece um cadinho, né, da convivência que a gente tem nesses anos todos. Eu cheguei e falei, meu filho, vou te dar uma notícia, não vai ficar muito satisfeito, o que que é? Você não vai receber seu salário. Olhou para mim e falei, essa por quê? Não tem comida, não tem remédio, não tem internação. Eu vou pagar, você como? Outra coisa, eu tenho que pagar, antes de pagar você, eu tenho que pagar os fornecedores. Sabe por quê? Porque o hospital precisa gerar condições de internar, para você poder trabalhar. Simples assim.
Doutora Ivete, eu confesso à senhora que é a primeira vez que eu ouço, né, uma gestora tocar no ponto crucial do hospital. O hospital está ruim porque ele não produz.
Não produz.
Hoje, o hospital caiu, né? Tem caído, né, há algum tempo, num marasmo de ficar apenas por conta daquilo que vem
do poder público.
De ficar dependente única e exclusivamente daquilo que vem do poder público, e está mais provado por A mais B de que isso é insuficiente.
Não tem condição.
É preciso criar uma outra vertente, uma outra rota, né, de receber aquilo que vem do poder público e complementar com algo mais.
Lógico. Não tem jeito. Porque as despesas, são fixas. Se você atender 10 pacientes, entendeu? Praticamente você tem a mesma despesa de que se atender 50.
Se tiver um paciente apenas lá internado, a equipe mínima tem que permanecer.
É isso aí.
Uma equipe que poderia estar atendendo 15, 20.
E que a exigência do conselho, quase que é impossível da gente atender, porque existe tantos enfermeiros, tantos auxiliares, tantos não sei o quê, que não tem como você atender a isso.
Entendi.
Centro cirúrgico, tantas horas, entendeu?
É uma situação bem complicada. Doutor Ivete, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu acho que foi de fundamental importância. Convidar a senhora desde já, assim que tiver já
voltarei com certeza.
De tiver, na verdade, uma estratégia, né, já pré-definida, para apresentar, na verdade, à sociedade, apresentar à população, que a gente volta a falar do tema. Não adianta pensar que o hospital é responsabilidade única e exclusiva do conselho, ou da presidente, ou da Secretaria de Saúde, ou do prefeito, ou de quem quer que seja. Né? Se a gente continuar com essa mentalidade dos funcionários, se a gente continuar com essa mentalidade que a gente não vai chegar a lugar algum. Aliás, vai chegar ao fundo do poço.
Gostaria só de fazer alguns agradecimentos.
Pois não, doutora.
Gostaria de agradecer ao conselho, né, pelo apoio, tá, e colaboração, especialmente a secretária Gilda, porque a gente sabe que tem que fazer ata dessas coisas todas, e ela faz com tamanha presteza e perfeição, ela é perfeita, uhum. entende? Ela ajuda muito, né? Há anos que ela vem prestando esse serviço à comunidade, gratuitamente, todo mundo sabe que o conselho não ganha nada. Ao todo administrativo, corpo administrativo, entendeu? Pela colaboração, né? Da gente estar conseguindo fazer uma auditoria dessa só com o nosso pessoal, entendeu? A gente vai lá, pede, eu quero isso, quero aquilo, eles prontamente... Ao conselho fiscal, que está fazendo uma revisão dos últimos 3 anos, de todos os balancetes, notas e tudo, é uma coisa também que a gente, né, precisa fazer. Então, está fazendo aí o conselho fiscal dos últimos 3 anos, que é o Cidão, hoje o Bernardo está no nosso conselho fiscal, uhum. seu Kleber Terra, hoje são os titulares do conselho, e o Edmilson, que é um funcionário lá. Se a gente fosse pagar essa auditoria, seria em torno de uns 100 mil reais. A gente está fazendo isso gratuitamente, com o nosso pessoal mesmo. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Saúde, em nome da Secretária Marília e demais envolvidos, Sim. ao prefeito por demonstrar vontade política em contribuir, né, e outros atores envolvidos. O candidato Murilo Júnior, que já me ligou, se colocando à disposição também para contribuir, né? E aí a gente precisa de todos esses atores.
É, na hora né? dessa não tem esse negócio, não.
Não tem esse negócio disso e daquilo, né? Se eu sou eu não sou nada, eu sou hospital hoje. E também um agradecimento muitíssimo especial ao Chico, porque ele não queria, de jeito nenhum, ele foi assim, porque ele tem mais que motivo, né, Wanderson, de ter muitas mágoas da vida pública dele, e ele não queria se afastar disso. Hoje em dia ele está seguindo outro caminho, ele é terapeuta ocupacional, terapeuta integrativo.
São as nomenclaturas novas, né, que existem por aí.
Então, ele está nisso comigo, que eu falei, não, meu filho, já entrei muita fria com você vai entrar nessa comigo. E está lá, dando todo o seu apoio, sua contribuição. Então, gente, agradecer aos funcionários, entendeu? Aos médicos, que nesse momento nós precisamos do sacrifício, que era a palavra é essa, sacrifício de todos. Porque nós estamos passando um período difícil, mas vislumbrando que lá na frente, dias melhores para todo mundo.
Se Deus quiser.
Se a gente conseguir, tudo bem. Se não conseguir, a gente pelo menos tentou, né? Porque eu acho muito mais válido você tentar do que você se omitir, né?
Então, sem sombra de dúvida.
Por esse momento que eu estou aqui para
Doutora, isso. Um grande abraço para a senhora. Muito obrigado e vamos esperar que as coisas se acertem, se resolvam. E a gente volta daqui, talvez daqui um mês e meio, 2 meses, a gente trazer novas informações. Tomara Deus que boas informações, né?
E mais uma vez eu agradeço aqui o espaço, porque eu sei da audiência que você tem, né? E que isso aí tem que chegar ao maior número de pessoas.
Sem sombra de dúvida. Tá bom? Um forte abraço e até
Muito
mais.
Muito obrigada.
A Rádio da Família. 104,9. Natividade FM.